até hoje são números que impressionam. Por exemplo, vou dar uma lista rápida do que aconteceu na carreira do Figueroa. O senhor estreia no Santiago Wanderers, tô certo o
Santiago
nome?
Wanderers, sim.
No Wanderers, aos 15 anos. E o senhor acabou de dizer que aos 12 recém conseguiu se
Você
colocar
conseguiu
de
me
pé.
colocar.
E como é que o senhor chega no Santiago Wanderers, assim, para jogar
Porque,
profissionalmente?
claro, eu estreiei 15 anos profissionalmente.
Pois é. Virou a amizade com o Pelé se deu dentro do campo mesmo.
E fora também.
Mas assim, o senhor conheceu ele
Muito.
enfrentando ele.
Enfrentando ele, eu venho para isso.
Com quantos anos o senhor chegou no Internacional? O senhor lembra a sua idade?
Porto Alegre, né?
Mas com quantos anos? Qual era a sua idade na época?
24,
24, 25 anos. O senhor ficou 5 anos no Internacional, ganhou 6 gauchões, né, 5 anos, mas deu 6 gauchões, 71 a 76, e 2 campeonatos brasileiros.
É.
O ano de 75 e o ano de 76.
Nosso time era bom time, muito bom também, tinha bons jogadores. E a gente foi fazendo, acreditando, a gente que tinha mais experiência ia falando para os demais, né?
Sim. O senhor lembra bem daquele gol iluminado?
Lembro. O centro foi. É que nós tínhamos combinado sempre com. Como se chama?
E aí disse assim: quero esse jogador. Como é que foi? O Real Madrid te liga, vem aqui? Como é que foi?
Me liga e vem um dirigente a falar comigo, né?
Fala, rapaziada, beleza? A gente está começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem, tá aqui no meu canal toda segunda-feira às 7 horas, de vez em quando nas quintas-feiras. A gente sempre está recebendo pessoas relevantes, influentes do mundo do futebol, seja jogador, dirigente, juiz, que mais? Bom, todo mundo que a gente, jornalistas, que a gente entenda que vale a pena trocar um papo e comer um belo de um assado. Hoje eu tenho um dos maiores nomes da história do Inter. Eu tô absolutamente contente e realizado, porque não é sempre que a gente recebe alguém deste quilate na nossa casa. Então, antes da gente começar esse bate-papo, deixa eu pedir para você, colorado, para você, gremista que está vendo o nosso assado. Aliás, convida a rapaziada, compartilha. Deixa o like no vídeo agora, neste início já, surra de like que a gente diz, né? Vai dar o like no vídeo, para o vídeo estourar o mundo todo, para ver se chega lá no Chile, né, seu Dom Elias? Uma vez chega lá no Chile, ó. Então, antes da gente apresentar Dom Elias Figueiredo aqui com a gente, vai a vinheta e a gente volta para conversar com a letra. Agora sim, a gente está de volta para poder fazer aquela carne, aquele assado de responsa com ninguém mais, ninguém menos do que Dom Elias Figueroa. Seja muito bem-vindo e muito
Prazer,
obrigado.
tudo bem? Muito. Para mim é um prazer estar aqui. Você que eu gosto do Brasil muito, muito, muito gosto do Brasil. Até na minha vida tenho sido influenciado também pelo Brasil, futebol brasileiro, por tudo isso, né?
Figueroa, antes daí, porque nós vamos comer um belo assado uruguaio, aliás. A carne que eu vou te oferecer hoje é uma carne do Uruguai. É uma carne muito boa, espero que o senhor goste muito, tá?
Gosto muito de lá.
Come assado de quantas vezes por semana?
Mas, três, quatro, até minha mulher me para, já não mais assado.
Ah, mas é que um assado, né, pra nós, somos gaúchos e toda. A gente come muito a carne, né?
Muito,
Bom,
muito.
aqui a ideia é essa.
Eu sou gaúcho coração também,
Eu
então.
tenho certeza disso, tenho certeza. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Pablo, que foi quem, vamos dizer assim, nos conectou, e também ao Pedro Galares, que é um amigo meu, que é amigo do Pablo, que te trouxe aqui. Então,
Não,
muito
prazer.
obrigado a todo mundo que fez essa conexão. Tenho certeza que a torcida colorada está muito contente de poder ver o Figueroa aqui conosco. Antes da gente começar, que tem vários assuntos legais, eu quero dizer, a gente está muito próximo a um posto de gasolina chamado Figueroa até hoje. E eu te confesso que, por ignorância minha, eu imaginava que tinha alguma coisa a ver com o senhor. este posto que está aqui, que até hoje se chama Figueroa, o senhor foi dono desse posto?
Eu fui dono do senhor. O que acontece é que na minha época não se ganhava tanto dinheiro como hoje no futebol. Então eu o dinheirinho pegava, fazia meus investimentos e naquela época eu estava ligado aos postos, né? Lá estive no Chile também. Uhum. E então fiquei, pô, o que eu posso fazer aqui? Eu olhei, tinha um lugar aí bonito que eu achava que era bom para ir, porque chegava todo mundo por aí.
É, porque é um lugar bem meio central de Porto Alegre.
Aí assim. Eu falei, acho que vou pedir para o... Falei com o Achel para pedir a ele se me faziam um posto aí, onde eu queria, né? E aí, achei, pô, quando falou Figueroa, que na época era, claro, imediatamente o posto. Era muito concorrido esse posto, né? Eu tenho uma lembrança muito boa, tinha muita gente boa. E tinha de tudo, não só colorado, né? Tinha também memista, todo mundo ia para lá. Fazia fila, a vezes, os carros aí para botar o posto. Eu sempre pensei, desde que comecei a jogar futebol, que não só futebol, sino que tem que pensar também no futuro.
Diversificar os investimentos.
A gente não joga até 90 anos, 80 anos, né? A gente sabe que depois dos 30 já começa a coisa. E eu pensei nisso, eu casei, eu fiz todas as coisas muito novas. Uhum. Eu casei aos 15 anos com...
O senhor casou aos 15?
15 anos, eu casei com minha mulher, continuo casado com a mesma mulher.
Olha, uma salva Marcela. O senhor casou aos 15 anos de idade e está com ela até hoje.
Com ela até hoje. Graças a Deus me acompanhou em todo momento.
O senhor é
um... Meu filho tem
dois filhos.
Depois
me passa isso, que eu vou casar agora, no ano que vem, e eu quero essa fórmula.
Boa, tem boa, né? Eu tenho uma coisa. Sempre eu tenho a última palavra com a minha mulher.
Mas como assim?
Sim, meu amor. Sim, meu amor. Sim, meu amor.
É isso aí. Esse eu acho que é o primeiro ensinamento. Né? A última palavra sempre tem que ser nossa.
Tem que ser nossa.
Sim, amor. É isso mesmo. É isso.
Não, nós tivemos filhos, dois filhos. Eu tenho mulher e homem.
Um deles está aqui conosco.
Aqui está cá conosco, meu menino aí, meu garotinho aí.
Esse é garotinho. Imagina o grandão. Depois imagina. Ele vai vir aqui na frente da câmera. Não. Não sei se vai caber, porque o homem é alto. É que nem o senhor, né?
Foi feito depois de uma excursão por aí, né?
Ah, isso é. Os teus filhos são chilenos?
Tem, chileno. Eles são, tem uma mulher e um homem. Os dois são chilenos.
São chilenos.
E os dois, nós trabalhamos juntos, tanto minha filha como eu. Eu tenho no Chile, eu fiz investimento, na época não se ganhava tanto dinheiro como agora, então a gente fazia, claro, investir aqui, né? Lá, eu investi em
o
dinheiro.
O posto esse foi apenas um dos investimentos.
Um dos investimentos.
Eu já fiquei sabendo que o senhor tem uma pequena vinícola também.
Sim, no Chile. Tem uma vinícola no Chile, fazemos o vinho Dona Elias, que é um vinho muito bom. Ganhou prêmio esse vinho também, tenho lá um hotel também.
Então... Ah, tem um hotel também?
Claro. Então a gente...
Então, quando eu for ao Chile, eu tenho lugar para ficar
lugar
e o que
tem
beber?
Valparaíso.
Fechou. Em Valparaíso.
Valparaíso.
Olha aqui, para quem não tem ideia, e este canal, senhor Dom Elias Figueroa, aliás, eu quero depois que o senhor me explique como surgiu o apelido de Dom.
Cara.
Depois o senhor me explica. Só que antes eu quero dizer para o pessoal que está vendo a gente... Quem é esta pessoa que está aqui na minha frente? Porque eu tenho 40 anos de idade.
Uhum.
Eu nasci em 83, portanto eu não tive o privilégio de vê-lo jogar. E o Pablo, né, me mandou algumas coisas que eu fiquei impressionado. Até hoje são números que impressionam. Por exemplo, vou dar uma lista rápida do que aconteceu na carreira do Figueroa. O Figueroa recusou uma proposta do Real Madrid para jogar no Internacional.
Foi.
Porque na época o Campeonato Brasileiro até era mais competitivo. O senhor foi 3 vezes melhor da América de forma consecutiva, 7-4, 7-5, 7-6. Um ano antes até tinha sido Pelé. Foi 2 vezes melhor jogador do mundo.
Ué.
Zagueiro, aliás. Foi 2 vezes o melhor zagueiro do mundo, 7-4, 7-5. É, até hoje, o único representante do Inter na seleção FIFA Comebol de todos os tempos. Ou seja, jogando no Internacional, o senhor foi na seleção da FIFA. Jogou 3 Copas do Mundo, 66, 74 e 82. Em 74 foi eleito melhor zagueiro da Copa, foi bicampeão brasileiro, todo mundo conhece aquele gol iluminado, né? Esse é um clássico. Foi 2 vezes bola de ouro da Placar, ou seja, melhor do campeonato, né? A bola de ouro é o melhor do campeonato. Estreou aos 15 anos de idade. Olha, eu não me lembro, acho que o Endrick, que é um guri que a gente fala hoje, estreou, acho que não sei se foi 15, ou seja, é muito novo. Foi símbolo sexual nacional nos anos 70. Teve uma foto nua publicada na Zero Hora, que é como se fosse hoje um... Assim, num outdoor, uma coisa extraordinária, a ponto de parar o campeonato da época. O posto Figueroa, né? Então, foi dono de um posto que até hoje não é dele mais, mas o nome ficou. E fez 26 gols jogando pelo Inter. E foi recentemente ultrapassado pelo Índio, porém o Índio jogou mais jogos que o senhor. E o senhor é embaixador do Football for Peace das Nações Unidas. Uhum. Eu acho que o senhor viveu bem.
Eu acho que sim, depois da minha infância, que foi média, né, eu ficava aí porque eu ia correr e me vinha todos, começar essa tos na época. Não é como hoje em dia que tem mais possibilidades de atender na época.
De medicina, sim, de recursos.
Sim, na época, minha mãe, quando era menino, a única coisa que eu botava era uma bolsa de água quente no peito, aí, deitado, e não podia. E quando eu tive a poliomielite, aquela que eu fiquei em cama, que não podia caminhar, me parava e dobrava minhas pernas, né? E então, o que eu fazia? Sempre tive essa gana de assim, vontade. E uma noite, todo mundo estava dormindo, eu sentava na cama e tratava de caminhar assim, sentadinho na cama minha, quando todo mundo dormia. E um dia, eu me parei, senti as pernas. Isso foi 10, 11 anos, me parei na cama assim e senti as pernas, não se dobraram as pernas minhas. Uhum. Pô, eu fui até, para minha mãe, foi uma surpresa grande, porque ela, me levava o café da manhã sempre para a cama, né, porque não podia ir a comer na sala de jantar. Aí minha mãe foi, eu estava de pé aí frente ao lado da cama. Pô, minha mãe quase desmaiou quando me viu ali. Te acosta, meu filhinho. Não, mãe, olha aí, caminhei assim um pouco para a cama. Tu viu e ela ficou, pô, tô emocionada.
Eu acho que é legal contextualizar porque acontece. O senhor até mostrou, né? O senhor tem uma mínima cicatriz aqui.
Aqui tem
essa cicatriz representa o que exatamente?
Isso foi uma época, tinha uma...
Como com 3 anos de idade?
Claro. Então, me operaram naquela época. Eu fiquei vivendo com um tubo onde me alimentavam e respirava. Eu fiquei 3 anos, 4 anos vivendo assim.
Então, aos 3 anos de idade, o senhor teve que colocar um tubo.
Que na época não é como hoje. Hoje faz por acá, não faz nem
nada. Eu imagino no meio da traqueia
A traqueotomia.
Com 3 anos de idade. Ou seja, o senhor jogar futebol, assim, fazer qualquer tipo de esporte já é uma coisa, impressionante.
Sim,
agora,
sim.
Chegar a todos esses feitos, né, depois da sua infância ter sido tão afetada por essas... Foram duas doenças, né? A traqueotomia, é isso que chama?
Traqueotomia se chama.
Paralisia
infantil.
É paralisia infantil?
Paralisia
infantil. Que é pela poliomielite que teve.
Claro.
Aos 9 anos de idade.
Já, essa idade já... Agora imagina quando eu me parei a primeira vez e caminhei assim.
Sim, a tua mãe deve ter... Mas o que é isso?
Foi incrível, né?
E o mais extraordinário que a gente está agora... refazendo aqui, eu li ali, o senhor estreia no Santiago Wanderers, tô certo?
Santiago Wanderers, sim.
No Wanderers, aos 15 anos.
Uhum.
O senhor acabou de dizer que aos 12, recém conseguiu se colocar de pé. O que que acontece nesses 3 anos que faz com que o senhor... É apresentado ao futebol, sim. E de uma forma natural?
Isso não, que... eu comecei a caminhar primeiro com aquelas coisas aqui embaixo, assim, caminhar, saía...
Uma muleta.
Claro, com muleta para a rua, né, com meus amigos, sabe?
Sim.
Um bairro como é, todos amigos aí. E um dia deixei a muleta.
De lado.
De lado, sim, quando eu te falei que minha mãe, me levantei e senti minhas pernas, porque eu não sentia minhas pernas. Eu, se me parasse, me dolaram as pernas, Mas eu, todas as noites, toda a perseverança, a fé que eu tinha, que todas as noites, desde menino, eu tratava de caminhar sentado na cama, assim, para lá, e um dia senti as pernas. Um dia me parei e não dobrou minhas pernas. A minha mãe quase morre do susto quando me viu que eu estava de pé aí, né? Porque ela me levava o café da manhã, o almoço, tudo para a cama, né?
Que loucura
tudo,
isso.
E tudo para a cama. E daí já não parei mais.
E aí não para. E a primeira vez que o senhor teve contato com a bola foi brincando com seus amigos, imagino.
Brincando com meus amigos na rua, porque eu olhava pela janela como eles jogavam na rua. Antes você, não sei, acá no Siriguá, no Brasil, mas você na rua botava, tirava
a camiseta
e botava aí e outra massa e
fazia dois
lá e já estava feito o campo, né? E nós fazíamos, eu olhava só pela janela como ele jogava. E um dia, quando eu comecei já a caminhar, eu saía a jogar com ele.
Então, esse dom natural de jogar futebol é realmente...
Eu acho que era a vontade de caminhar, a vontade de jogar, tudo isso. Porque eu não podia jogar, né? Toda essa idade não podia, e via meus amigos
mas
jogar na
rua. Mas até uns 12 anos não caminhava.
Veia meus amigos correr na rua, tudo, né? E aí eu não parei mais.
E como é que o senhor chega no Santiago Wanderers, assim, para jogar profissionalmente?
Claro, eu estreiei 15 anos profissionalmente.
Pois é, muito cedo.
Muito cedo, porque eu já comecei a jogar, e aí já comecei a jogar numa cidade onde eu morava, Quimpué, que é perto de Valparaíso e de Viña del Mar.
Eu vou colocar uma passada ali, tá?
Sim, coloca aí, coloca aí.
O senhor está com fome, não?
Mas dá muita fome.
Não, deixa pra mim. Vou botar, esse aqui é meu parceiro, ó, Dom Fiorello, um salzinho.
Que bom, sal de parrinha, é bom.
Não, mas salzinho de parrinha. Mas o senhor falava, perdão, o senhor estava falando de como chegou ao Santiago Wanderers.
Porque eu comecei a...
O senhor estreia aos 15 anos como profissional,
claro,
que é absolutamente raro.
Era raro, em Chile também era muito raro. Porque eu quando comecei a jogar não parei mais, já quando comecei esse menino, 11 anos, já não...
Sim, depois, já não largava mais
não
a bola, imagina, dormia com uma bola.
Não, dormia com a bola o dia todo, né? E chegava do colégio, pá, jogar aí com os amigos. Antes, a gente, eu acho que aqui no Brasil era a mesma coisa, jogava muito na rua.
Muito,
Você tirava o uno e botava aí,
fazia
uma goleira, já tirava, que sei eu, o suéter,
era
assim.
Era como é que chama? Com e sem camisa.
Com e sem camisa.
Então o senhor jogava sem, eu jogava com a nossa camisa. Para vocês.
Então, aí,
era essa.
Aí
mas alguém descobriu, assim, viu o senhor jogando na rua e disse, pô, esse menino joga. E aí convidou para jogar.
Aí convidou para jogar. Eu tinha 15 anos.
E aí já saiu a jogar.
Eu já fui a jogar, fui a Wanderers. Wanderers era um time que eu gostava de pequeno, meu pai também.
Ah, o senhor era torcedor do Wanderers.
Era torcedor do Wanderers. Aí me invitaram a jogar. E eu estreiei, joguei no infantil, não sei como chama aqui. Infantil, primeiro infantil,
inferiores.
Categoria inferior. Eu estreiei na categoria inferior e me viu o técnico da primeira equipe. Segurei aí, porque a coisa boa da cama, que passei tanto tempo em cama, é que eu me estiquei.
Ah, ficou cresci, grande.
Cresci, claro. Com
os 15 anos já era grande.
Cresci muito mais que o meu companheiro da mesma idade
Sim,
minha, né?
Ah, entendi.
Então aí o técnico do primeiro equipo foi a ver o time dos juvenis aí. Pô, eu segurei. Não, segurei aí. Ah, não leva ele para praticar com o primeiro equipe. E eu estreiei em primeira equipe profissional aos 15 anos.
É muito impressionante.
Muito.
Isso. E chegar a mudar de país foi muito cedo também, né? E foi ao Peñarol muito cedo.
E casei muito cedo.
E também, né? Óbvio. Então levou a sua esposa.
Levei minha esposa, meu filho.
O homem aos 15 anos era profissional e já era casado.
Casado já, né? E aí, já quando. Em um campeonato sul-americano, que era a Copa América de antes, né? Aí se interessaron varios equipos por mí. Y uno de ellos era Real Madrid, ¿no? Real Madrid de España.
Sí. Mas isso é depois, não?
Antes também.
Então duas vezes o Real Madrid estava de olho em ti.
Duas vezes estava de olho.
Novo, como jovem, o Real Madrid tentou contratá-lo.
Claro,
depois, quando estava no Inter também.
Quando já estava aí no Inter, porra, a gente queria contratar a ele agora também.
Para te ver como o Real Madrid faz tempo que já olha o jovem, cara. A gente está falando do início dos anos 70.
Sim,
o Real Madrid já estava de olho há 50 anos atrás. 60 anos atrás.
Claro.
É verdade, você quase 60 anos.
E aí o Real Madrid, aí veio o Peñarol, não, Peñarol e guri para cá. E eu já tinha começado a fazer investimento. Eu, do primeiro dinheirinho que eu ganhei, tratei de fazer investimento, né?
Ah, lá no
Peñarol, eu ganhei e botei uma fábrica de calçado no Uruguai.
Mas lá em Montevideo?
Lá em Montevideo.
Ah, é?
Phoebe Figueroa, se chamava...
Como é que era o nome?
Phoebe.
Phoebe.
Claro, era Figueroa Vidal. Vidal era um sócio que eu tinha lá. E Figueroa Vidal e Phoebe. Aí começamos a fazer...
Calçados.
Calçados. E aí fizemos calçado, todo. Eu sempre tive como um olho para fazer investimento. O dinheirinho que eu pegava, metia aí, metia cá. Então, graças
a Deus... No Peñarol, o senhor foi campeão do mundo.
Fui campeão, claro, com o Peñarol. E fui escolhido o melhor jogador estrangeiro aí no Uruguai, todas essas coisas.
Né? Eu gosto que ele fala com uma humildade. É, pois é, eu fui convidado.
Mas ó, é verdade. Eu nunca... Olha, eu lembro sempre meu pai. Quando eu comecei a jogar aí, que já comecei a sair nos jornais, muitas vezes...
Hoje, aniversário do Peñarol.
É.
Completa que depois eu vou
dizer. Meu pai disse, ei, cuidado, você não vem com o suminho na cabeça que aqui eu sou isto, cuidado. Você tem que continuar sendo o garoto humilde que sempre tem que ser, viu? Ou senão eu vou retirar do futebol a você.
Mas o senhor já era casado, né? Já era pai de família.
Mas meu pai era... Na época, nos velhos, eram bravos, não eram como agora.
Ó, a gente estava falando do Peñarol, e no aniversário do Peñarol agora, recentemente, né? O Peñarol postou, né, uma homenagem. Acho que os guris conseguem pegar aqui, não sei se dá para pegar bem, né? Depois a gente bota a imagem. E aí, o senhor tá ali como um dos maiores jogadores. Tá aqui. Esse aqui eu reconheço, ó, o Valverde, que hoje está no Real Madrid.
Claro.
O Forlán, que inclusive até jogou no Inter, né? Mas... fez tudo que fez na Copa do Mundo e o senhor está aqui do ladinho aqui. Entre outros aqui.
É.
O senhor é... lá no... porque assim, hoje em dia... obrigado. Hoje em dia, ser campeão do mundo é muito difícil. Um time não, brasileiro, o último foi campeão, sabe, mais de 10 anos atrás, foi o Corinthians.
Sim, e ser escolhido o melhor do mundo também não é fácil, não?
18
porque,
anos, né?
Na época, o próprio Beckenbauer falava que ele era o Figueroa da Europa.
Ah, é?
Então, pô, quando tu sentia isso, não, porque eu estive com ele também lá na reunião. Nós quisemos fazer uma reunião de um sindicato de jogadores.
Ah.
Não? E foi Beckenbauer, Cruyff, estava eu, estava... Que marca está?
Gerd Müller,
lembra?
Gerd Müller.
Bom, e essa é outra surpresa mais também, porque nós juntamos na Europa todo, todo mundo lá, porque queríamos fazer... essa união de jogadores. Isso é o que nós queríamos.
Tinha uma associação de jogadores.
Assim, que jogadores mandaram também, né?
Sim, claro.
E tá, mas tinha que fazer a diretoria disso. Juntamos tudo aí. Toda a diretoria. Quem é o presidente? Está Beckenbauer, está Cruyff, está Müller, estou eu, está... Brasil, quem era que está? Te lembra?
Parece que estava
Rivelino, me parece. Rivelino. Fútbol Master, a maioria. E aí passamos e começaram a tirar os votos. Presidente, Elías Figueroa. Fui escolhido por ele como presidente de... E fizemos muitas campanhas boas com o Futebol Master. Para a gente mais pobre lá.
Sim, claro. Porque...
problema na Europa, que havia, tinha problema. Nós apresentamos time, jogamos... E fizemos estas coisas com toda o que era, toda a recaudação ia para as pessoas, não era,
sim,
não
claro,
era para
claro.
Nós.
É porque os jogadores antigamente não ganhavam tanto dinheiro.
Não ganhavam tanto.
Né? Então era muito difícil, enfim, guardar, né?
Sim.
O senhor ainda fez os investimentos como o senhor falou.
Claro.
Mas para ir na cronologia até chegar ao Internacional, para nós conversarmos um pouco sobre os feitos que são muito bonitos... No próprio Peñarol, o senhor foi campeão do mundo aos 18
Peñarol,
anos.
Copa Intercontinental.
Que é a Copa do Mundo.
A
mesma coisa que o Grêmio ganhou.
Claro.
Né? Que é um mundial de que é um mundial.
É um mundial.
Foi contra quem esse jogo, o senhor lembra? Peñarol e?
Peñarol.
Santos de Pelé, 3-1.
Contra
Peñarol
o...
Peñarol de Santos.
De Santos.
E ele é o melhor em campo. É.
Ah, não, mas daí era no Libertadores.
Não.
Vem cá, deixa eu já apresentar o
meu filhinho.
É, olha aqui, ó, esse homem aqui, ó.
Acabou a carne.
Ele tá na geral, ó, tá na geral. Olha o tamanho do homem. Ó, fala bem pertinho do meu microfone, baixa um pouquinho.
Não, é só pra ajudar na memória. na época, o torneio intercontinental de clubes campeões.
Tá.
Então era campeão, vice-campeão da Europa,
tá,
campeão e vice-campeão da América do Sul, ah, que era praticamente...
Era um quadrangular.
É, não chamava mundial, mas era o campeão do mundo. E o quadrangular, a final foi 3-1, Peñarol em cima do Santos de Pelé. E o homem tem o recorde de ter jogado 8 anos contra Pelé, 5 no Peñarol, 3 no Inter, e ficou invicto.
Ah, não, não, não. Que
grande
isso?
Grande pessoa, Pelé. Muito amigo também.
Ele ficou muito triste quando faleceu.
Ficou muito amigo do Pelé, né?
Ele não quis dar entrevista quase para ninguém quando faleceu o Pelé, né? Pela intimidade essa.
Intimidade nossa com ele, era muito amigo, muito amigo. Cada vez que eu ligava, o Pelé, eu preciso de ti para jogar aqui, para... Tá, Figueiro, quanto... Não, tem... Deixa aí, paga sua passagem para mim, para o outro que me faz toda a passagem. Isso nunca me cobrou.
Sério?
O pai convidou para ir na Ilha de Páscoa?
Sim.
Na inauguração do estádio.
E ele foi, né?
É, conta. Depois tem um vídeo aí para vocês botar.
Vamos lá.
Não.
Obrigado, viu? É. Foi um bom acréscimo do teu guri, hein? Mas pequenininho ele, né?
É, pequenininho.
Isso é vinho, sim, não é isso? É... Fada é vinho, né?
Esse é meu guri.
Esse é teu guri. Mas me conta,
Se vem porque eu digo que eu fiz ele quando voltei de uma excursão. Mas dizem que voltou invicto de uma excursão.
Figueroa, a amizade com o Pelé se deu dentro do campo mesmo.
E fora também.
Mas assim, o senhor conheceu ele...
Muito.
Enfrentando ele.
Enfrentando ele.
E aí, o jogador bom quer ficar perto do jogador
sim,
bom.
Sim, né? Nós ficamos e fizemos muitas coisas juntos também, né? Uma grande pessoa, muito grande pessoa. Tenho melhores lembranças do Pelé, grande pessoa.
Mas me conta, rapidamente, o senhor... Tá bom o queijinho?
Muito bom. Muito.
Aqui é diferenciado, né? Dar entrevista comendo é outra coisa, né?
Bah.
É bom, né? Se eu quiser voltar, pode voltar. Tá? Olha aqui, eu tava o Pelé faleceu recentemente, e então o senhor não quis muito dar entrevista em relação ao Pelé por ser
ele.
Muito...
Por ele. Por ele, porque senão tu ia muito assim, está aproveitando aí, que ele morreu para falar ele agora, não. Não, por ele mesmo, senão até a pessoa ia pensar que eu estava tratando, tirando proveito disso, e não é assim.
O pai falou uma frase muito bonita, que ele falou, quem morreu foi Edson,
é
imortal.
É, porque o Pelé, os feitos isso. dele vão ficar
quando
pra sempre,
morreram,
né?
Quando morreram, não, quem morreu foi Edson. O Pelé é imortal, para toda a vida ele.
É impressionante.
Impressionante.
Mesmo. E como é que era enfrentar o Pelé assim? Tenta descrever em palavras.
Era muito difícil, porque driblava bem, era forte, pulava bem, cabeceava bem. Era difícil. Não?
Ele foi o jogador mais difícil que o senhor marcou?
Mais difícil, sim.
O Tarcísio, não?
Tarcísio era bem, mas não, comparado com o Pelé, não.
É só porque eu quis puxar um pouco.
Não.
Mas,
não,
mas
tem
que
o Gerd Müller também, marquei o Gerd Müller.
Ah, o Gerd Müller, claro, também, em Copa do Mundo.
Copa do Mundo, aí ele é bom jogador, todo, mas... Müller, se você fechar o olho, eu fazia um gol. Estava aí parado. Não era muito bom com a bola, que eu vou driblar você, o outro. Não, não, mas eu fechava o olho e pá, metia a bola dentro dele.
É, ele foi um dos maiores artilheiros da Alemanha, né? Até hoje,
até hoje.
Mas o Pelé, que assim, hoje a gente tem o Messi, né? Como uma coisa...
Sim.
Quando o senhor olha o Messi jogando, o senhor conseguiu... Tem como fazer um mínimo de comparação, assim?
Para mim é difícil fazer essa comparação. Messi, grande jogador, mas não chega muito perto do Pelé. É muito bom jogador. O Pelé cabeceava bem, pulava bem, driblava bem, esquerda, direita... Era rápido, tinha essa saída rápida dele.
E ganhou 3 Copas, né?
3 Copas aí, então...
Não tem como, né?
Era difícil. E para mim jogar contra ele era também difícil. Mas me saía bem. Eu acho que me saía bem.
Eu acho também, porque se o senhor não perdeu, o senhor saía muito bem.
Me saía bem.
O time do Chile era bom na época que o senhor jogava?
Não era aquele timão, não era. Mas tinha alguns jogadores ainda que eram... Só e mais que nada eu voltava, eu dava para ele. Eu sempre gostei de no grupo. Pô, vem aqui.
O senhor era capitão, né? Por onde passou, foi capitão.
Eu quando falei, igual quando cheguei no Inter, eu venho a ganhar. Não venho aqui a ser segundão, eu nunca gostei de ser segundão. Então, venho a ganhar. Quem não gosta, vai embora, digo, porque eu venho para isso.
Quantos anos, com quantos anos o senhor chegou no Internacional? O senhor lembra a sua idade?
Porto Alegre, né?
Mas com quantos anos, qual era a sua idade na época?
24,
25 anos.
24, 25 anos, mais ou menos.
Chegou no auge físico, imagino, no auge...
Fisicamente bem, eu ficava treinando, às vezes, dois paravam, se eu estava jogando domingo, às vezes sábado não se treinava, mas eu ia treinar sozinho. Eu pedia para treinar aí, né?
Porque o senhor, eu lembro, isso é uma coisa que ficou muito marcado, assim, o seu preparo físico parecia melhor que os dos outros.
Eu me cuidava muito, não? E trabalhava muito. Às vezes terminava o treino e eu continuava treinando sozinho. Aí eu fazia o que eu precisava, pique, aquele pique curto, sim, pular. Eu botava essas coisas aí, ia pulando uma, outra, ia pulando assim, sozinho. E às vezes até o técnico dizia, ah, Figueroa, vem para dentro, né?
Ah, olha aqui, ó, o teu filho está me mostrando aqui uma... Nós vamos botar aí na edição, ó, a rapaziada está vendo agora, ó, que é tu marcando Pelé.
É. O que diz em cima?
Ó, não causou nenhum perigo. Como é que pode, tia? Aí tu era bonitão, velho.
Extraordinário,
hein? Agora eu tô vendo aqui, tu era... Tu ainda é um cara bonito, mas... Mas era mais bonito, hein?
Não,
era.
Fui escolhido um homem 10 lá no Chile. Por mulherio.
Como é que é? Tu foi escolhido o quê?
Um homem...
Mais bonito.
Mais bonito, número 10. Com a mulher 10, lembra? Né? Botar no homem 10.
Ah, é?
Todo mundo votava, a mulherio votava.
Tu foi eleito o cara mais bonito.
Foi eleito o cara mais bonitão. Né?
Tá nos anos 70.
Porque... Até, e foi tal que até me tiraram uma foto nu que eu não vi.
Pois é, me conta essa história, por gentileza. Como é que foi essa história?
Quando tu tá treinando, uhum, e termina de treinar, vai no banheiro.
No vestiário.
Não vai no vestiário, vai no banheiro. Tira, banha, tu te bañas nu, no te bañas con, claro, tu ropa, ¿no? No estar bañándote con ropa ahí, además todos tus amigos están todos pelados ahí, ¿no? Y ahí era tal que se falaba mulerío y eso, que un cara con una teleobjetiva, pero una janela que daba para el bañero, uh-huh, una janela alta, alta, muy alta, le subieron a él por una escala y botaron ahí, pa, pa, pa. Ahí fue curioso porque yo salí para la rúa. O outro dia, depois, quando saiu, eu não sabia que isso tinha saído no jornal, não? Não tinha visto o jornal.
Sim.
Aí eu fui, ia treinar, e de repente um cara para ao meu lado, ah, Figueroa, quase sempre a gente cumprimentar, né, sim, Figueroa?
Opa.
E aí o cara disse, essa bunda eu conheço.
A bunda não. Aí pensou, né, a bunda não.
Pô, e o cara gritou para mim, né? E eu fiquei, pô. Que isso, não? Agora, quando cheguei no vestiário, meus companheiros tinham pegado todas cheios de fotos nuas minhas, né? Ah, foi muito cômico, não?
Tá, mas a foto, acho que a gente bota essa foto. Essa foto deve estar fácil de encontrar. Todo lugar tem. Então a gente tá botando a foto aí. Então, mas é uma bela bunda.
É uma boa bunda.
É uma boa bunda. Uma bunda de qualidade. E uma toalhinha. E aí o campeonato parou.
Parou. Aí o campeonato parou. E aí eu...
Mas parou quanto tempo? Até o senhor se vestir?
Claro. Ah. Uma semana parou aí, todos os caras falaram. Saiu todo mundo, né? Todo lado do mundo
esse
saiu.
Cara, que inveja do teu físico.
Não, eu, na época, treinava muito também. Sim. Gostava. Eu continuava a terminar o treinamento e, às vezes, continuava treinando sozinho aí também. Porque eu gostava. Eu sabia que precisava pique, sim, curto, um pique, sim, mais comprido, pular. Eu botava essas coisas aí, eu ia pulando assim, tudo.
É porque a preparação física mudou muito. Mas eu quero voltar um pouco nessa foto, que eu estou muito curioso. A foto foi em 75, né? Saiu na Zero Hora, que é uma coisa extraordinária. Na época, a Zero Hora era uma coisa muito, muito mais relevante do que é hoje. Hoje, jornal, as pessoas nem lê jornal. E aí, para o campeonato. Eu queria tentar entender e me transportar para aquele momento, para ver o tamanho. Como é que foi no clube? É, o senhor chega, o presidente diz o quê? Como
não,
é que foi?
Estava presente o técnico, os jogadores. Os jogadores.
Sim, mas aí são seus amigos, virou meu piada, amigo, né?
Imagina. Claro, aí, mudou, me falaram os caras. Então, aí não. E aí falaram, não. Não joga, senão. E pararam no campeonato. Eu acho que isso foi muito também, né? Parar um campeonato.
Exagerou, tu acha?
Cara, fizeram isso aí. Então, aí eu falei com quem me botou a foto no minha.
Marco Aurélio.
Marco Aurélio.
O fotógrafo. Marco
Aurélio. É, ele escrevia e mandou um fotógrafo fazer isso.
Ah, o Marco Aurélio, chargista? Famoso.
Chama pra provar que era de carne e osso.
Eu falei, porra, Marco Aurélio.
Ah, não, mas eu tô provando aqui, eu vou ver aqui, ó. Carne e osso.
Aí ele falou, pô, como tu me bota à noite? Como é isso? Não sei o quê. Ó, Figueiredo, mas eu até fiz com a melhor intenção para mostrar ao público que tu é de carne e osso. Não é como tudo aí que todo mundo acha, ah, Figueiredo, vai vir acima, né?
Sim, porque é assim,
chegou um momento que tinha muitas, às vezes, frente, nunca me vou esquecer uma pessoa, uma mulher que está doente, me toca que estou doente, eu sei que se tu me toca, vou melhorar. Eu estou tocando aí, não. Era.
Não, era uma coisa.
Não, era um compromisso também, uma responsabilidade tremenda, imagina. E me falaram com tanto assim, eu sei que vou melhorar se tu me toques. Não podia dizer, não, nunca fui assim, me entende? E quizás tocava, né? Ou a mulher grávida, toca aqui para que meu filho saia homem, vai sair jogador de futebol, eu quero que tu toque. Mas chegou um momento que. Era muito difícil, né?
Isso até, tudo em Porto Alegre?
Né, porque em Brasil, em Porto Alegre, bom, também Uruguai e Chile também, né? Mas, sim. Graças a Deus, me casei com 15 anos.
Tinha a cabeça boa.
Minha mulher sempre esteve aí a meu lado, né?
Sim,
sempre.
Porque senão, para se perder... Cara. Se esse homem tivesse Instagram hoje, tipo, na época, meu Deus, o senhor era o Neymar.
Ele é bravo, né?
Nossa, tá, aí o Internacional... Por que hoje, além desses feitos que a gente está conversando aqui, que são incríveis, o Campeonato Brasileiro, o senhor ganha 74, 75, certo?
75, 76.
Desculpa, 76. Então, erro meu, vamos lá de novo.
74, 75, 76.
Não, 75, 76.
Perdão, 75, 76.
76.
Né?
75 foi o
Octa também. Então. É, tá, não, daí é o Gauchão, né? Que é 71 a 76.
Quando ele chegou, já eram
2 vezes. Sim, daí ele participa de 71 a 76.
Ele nunca perdeu o gauchão.
O senhor ficou 5 anos no Internacional, ganhou 6 gauchões.
Sim.
Né, 5 anos, mas deu 6 gauchões, 71 a 76.
6.
E 2 campeonatos brasileiros.
É.
O ano de 75 e o ano de 76. E o Inter é tri, porque ganhou 79 também.
Claro.
Aí o Figueiredo já não
estava. Já não estava.
E o quão impressionante é, além do gol iluminado, que tem um fecho de luz incrível, na hora que o senhor sobe, cara. Não sei o quê, é porque nenhum time fora do Rio-São Paulo tinha ganho.
Não,
certo?
É verdade.
Não, embora o Atlético tinha ganho, né? Em sim. 70. Mas eu digo daquela...
Sim, daquele...
Do Sul, não.
Do Sul, não.
Não.
Do Foi a primeira não. vez que um time do Sul
primeira
ganhou.
Primeira vez. E nosso time era bom time, muito bom também. Tinha bons jogadores. E a gente foi fazendo, acreditando, a gente que tinha mais experiência falando para os demais, né?
Sim.
Então, cuidado com o pedagogo e tudo. Na final, com o Fluminense...
Com o Cruzeiro, não?
Com o Cruzeiro.
Com o Cruzeiro, é.
Eu falei para ele, né? Eu, quando eu saindo do campo, era o capitão, eu saía sempre deixar todos os jogadores, primeiro aí, começar a sair aí para cada um, vamos lá, até aí eu saía. Aí eu falei, virei assim para... Olha, agora, e fico muito famoso... Só depende de nós. Só depende de nós. Não vai escutar, não é nada. E ninguém vai ganhar de nós. Estamos. Ah, gritou todo mundo. Vamos lá. E aí fomos aí.
O senhor lembra bem daquele gol iluminado?
Lembro. O centro foi... É que nós tínhamos combinado sempre com... Como se chamava, Ricardo?
Claudiomiro?
Valdomiro.
Lembra Valdomiro?
Claro, Valdomiro. Valdomiro Vasfranco.
Valdomiro Vasfranco.
Os mais famosos jogadores do Inter. Acho que o que mais vestiu a camiseta do Inter, né? Valdomiro.
Eu ficava treinando nos dois sozinhos depois do treino, né?
Uhum.
Aí nós tínhamos uma senha. Se eu fazia assim, a bola vinha mais passada. Se eu não fazia assim, tinha que ter a bola aí perto do ponto
menor. No primeiro pau.
Aí, no primeiro. Então, quando o Valdomiro olhava para mim, eu já saía todo e ficava aí e voltava, fazia
para trás.
Para trás, assim, eu voltava por atrás para ir a cabecear, né? Cara, mas aí, ficava treinando, terminava o treino e ficávamos nós dois aí, ele tirando o centro e eu cabeceando aí. Pegávamos sempre um goleiro, o reserva, o juvenil, para que ficar aí, né? Ficava, treinávamos
não,
muito.
O mais impressionante é que na hora do gol vem o tal do faixa de luz.
Um raio de luz, aquele sol, né? Não sei o que, um raio de luz. Por isso o gol iluminado.
É, por isso que é o gol iluminado.
Atenção. Bola na área. Figueiredo. Gol! Altair Santos, que golaço!
É, só poderia ser ele, o maior nome na atualidade deste time do Internacional, autor de tantas decisões, especialmente no âmbito regional, acaba agora, quem sabe, se constituindo na grande decisão também deste...
Ele sai, mas tem um raio luz justo... Sim, meu. E isso até deu também depois, porque muita gente aqui em Brasil acredita também nisso, né? Mas se me complicou um pouco, porque muita gente tinha, por exemplo, eu me lembro bem que uma vez chegou um senhor com um bebê na mão, Figueiredo me disse, meu bebê está doente, eu sei que você pode tocar e ele melhora.
Sim, porque achava que aquele facho de luz foi um milagre.
Que muita gente assim que estava doente, pelo amor de Deus, homem, me toca, que eu sei que vou melhorar. Você deve...
Cara, isso é incrível, velho. Isso é incrível.
Era, isso é uma loucura. Era uma responsabilidade.
É porque, assim, o gol é de 75, aí depois ainda ganha 76.
Claro.
Né? Daí, aí já foi contra o Corinthians em 76. Mas é que... tu começar pô, é o primeiro título, é muito significativo.
Sim, muito.
Então, muito. E aí foi esse ano que o senhor também ganha uma das bolas de ouro que do brasileiro, né? Como melhor jogador.
Como melhor jogador aí. É, época boa, né?
Eu acho... E tem outra... Cara, isso é muito impressionante. A gente não tem noção. Tu falou do Real Madrid no início da tua vida, quando tu era ainda jovem e tal, que tentou te levar... Para o Real Madrid e não foi.
Me queria, me mandou até um avião a buscar-me ele.
Agora eu queria dizer, como é que foi essa história? O Real Madrid queria te tirar do Inter.
Queria me tirar.
E o senhor não quis ir.
Eu não quis. Que eu também já tinha feito a minha vida cá, tinha feito alguns investimentos, alguma coisa, né?
Sim, tinha um posto de gasolina.
Claro.
Tô brincando.
Mas...
Bah, olha a carne aqui que eu tirei. Não, só além de nós falar do Real Madrid, pessoal... Acabei de tirar uma carne que é como se fosse o Real Madrid, né?
Boa.
Olha aqui.
Oi.
Olha aqui. Tu quer um pedacinho aqui, ó. Olha a qualidade da carne.
Lógico que eu quero,
mano. Não, mal. Agora tu vê que a pessoa muda até quando tem a carne dessa qualidade aqui, ó. Olha aqui.
Olha aí.
Olha carne. Esse ponto perfeito, Dom Elias.
É bom.
Por gentileza, o senhor experimenta. Uma carne Las Piedras, uruguaia. Vem, pode vir. Vem cá experimentar, tia. E o Sadei deixa também. Eu tenho que fazer, né? Tem que pagar minhas contas aqui, ó. Rapaziada da Dom Fiorello. Se o senhor quiser, tem até um... Quer uma farofinha ou o senhor não...
Não.
Não? Tá bem.
Eu gosto assim bem.
Mas tem várias farofinhas da Dom Fiorello que é top. Não, isso aqui é inacreditável. Pablo, vem cá experimentar, cara. Vamos apresentar o Pablo, que foi quem...
Apresenta o Pablo aí.
A gente, né?
Pablo Figueiredo.
Vem cá, Pablo, ó. Vê o que tu acha.
Aqui.
Depois disso pros guris, vê se não é bom. Olha isso, tia. Como? Só olha a reação espontânea.
É.
Aqui, professor.
Muito bom.
Ah, é outro
tá
nível.
No ponto.
Bem cá, tá bem
você. Tu vê como ele é líder.
Não.
Tu vê como ele é líder. Também tá alimentando os guris tudo e trabalhando.
Tem que dar também aí, né?
Claro, pega esses dois aqui, já leva lá.
Não vai ficar trolhendo, verdade?
Tu vê como é que foi?
É bom.
Ah, É por isso que o senhor lidera os grupos. Já tá dando carne para todo mundo. Já deu carne para todo mundo.
Não, mas tá bom, ele tá olhando, tá fazendo um trabalho bom ele.
Não, tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui.
Tá bom.
Mas vamos voltar, ó, pode comer. Não, fica à vontade. Eu gosto quando o meu convidado ele interage com a carne. Porque senão fico só eu comendo os caras. Depois o pessoal que olha diz assim, porra, só tu come, Duda. Disse, não, o convidado tem que vir comer, senão não tem graça. Então a gente para agora, comer um pouquinho. Mas a gente tá falando do Real Madrid. Aí o Real Madrid olhou Dom Elias Figueroa jogando Copa do Mundo, 74, no Internacional. E aí disse assim, quero esse jogador. Como é que foi? O Real Madrid te liga, vem aqui? Como é que foi?
Me liga e vem um dirigente a falar comigo, né? Aí ele me disse para eu ir lá para o Real Madrid, me oferecia isto, dinheiro, muito dinheiro. Mas para mim era e não era. Porque eu também tinha feito investimento aqui.
Queria ficar mais perto daqui.
Ficar mais perto. Uruguai ficar mais perto também. Tinha a fábrica calçada no Uruguai. Uhum. Tinha ficado tudo mais perto. Sempre tratei de pegar dinheirinho, investir nisto, em vinho. A propósito, você tomou vinho, Elias, né?
Ainda não.
Ah, bom.
Mas o senhor vai me dar.
Pablo vai trazer.
O Pablo vai ter que me trazer um vinho teu.
É, não. Então, sempre pensei estar fazendo investimento, né?
Mas é verdade que em algum momento o Internacional pegou e deu um cheque em branco pro senhor. O senhor coloca o salário que quiser.
Sim. Foi.
A CBF. Como?
A CBF?
Zagallo falou que o
naturalizar.
Ah, o Zagallo queria te naturalizar.
Naturalizar.
Em 74 começava por ele.
Ah, tu tá brincando. Ele tá me ajudando aqui, né? Porque eu tenho uma cola aqui. O Zagallo, em um determinado momento, disse o seguinte: vamos naturalizar Dom Elias Figueroa, porque o nosso time começa por ele.
Eu tenho até agradecido a ele por essa coisa, mas para mim era maior. Eu sabia que se jogava
pelo
Chile.
Tinha jogado pelo Chile, não podia naturalizar.
Na época podia.
Ah, na época podia?
Podia.
Ah,
de Stefano de Argentina e de Espanha, de Stefano.
Podia, né? E aí eu achava, puxa, meu país praticamente era um dos poucos jogadores que tinha assim, a nível que ele falava em todos lados. Seria como trair um pouco. Não, meu pai estava vivo, o que seria para meu velho aí, né? Então,
é muita diferença, né?
Pensei em todas essas coisas, né? Botar um cheque em branco aí, pá.
Mas o Inter chegou e colocou um papel para o senhor, disse assim, coloca o valor que o senhor quiser.
E ele, mas em um par de dias, tu é brasileiro.
E por que, então, que tu não botou?
Para mim, muito orgulho seria ser brasileiro.
Mas por que o senhor não botou um dinheirinho bom ali?
Porque pensei, minha família, meus pais estavam vivos.
Ah, não, só porque, então o cheque em branco era para se naturalizar brasileiro.
É.
Ah, não, então tá, achei que era para o senhor ficar.
Não era para.
O Inter blindou ele.
Ah, o Inter,
O Inter colocou $1 milhão o passe dele.
Um milhão de dólares.
Era um valor escandaloso.
Na época era um valor escandaloso.
Hoje é bastante.
Claro, o Real Madrid.
Mas não para o Elias.
Quando me queria todo mundo aí, de lá de fora. E disse, $1 milhão. Pô, $1 milhão? Eu saía na rua e capa, $1 milhão, né, mano?
Sim, tipo, tu valia isso, então saía na rua tocar. Por isso que as pessoas queriam tocar em ti. Por causa disso.
Não, mas...
Foi da poesia, porque minha mãe queria voltar pro Chile.
Tua mãe queria voltar pro Chile.
A minha resposta é que já tínhamos muito tempo fora, né? E ela queria voltar, não? E eu sempre gostei de escrever, viu, né?
Sim,
eu estudava, eu fiz terceiro ano de lei. E eu me retirei de lei para fazer jornalismo, né? Porque comecei a comentar jornalismo, jornalista...
Esses jornalistas são um inferno.
Aí eu estudei jornalismo, né?
E tu pode falar uma poesia para mim?
É uma poesia que eu escrevi.
Por favor.
Eu gostava de escrever poemas.
O senhor lembra de alguma?
Qual é a de recorrido pelo lugar? Tinha uma coisa muito importante, minha família já queria voltar. Eu casei com 15 anos, minha mulher também queria voltar.
Você estava cansada.
Estava já cansada, estar no estrangeiro, tudo. Então eu gostava de escrever, escrevi este poema, esta poesia, que dizia, mas não sei se vai entender em espanhol. Por
sim, mas não tem problema.
Dizia, he recorrido 1000 lugares, caminos, he visto lunas, mares, amaneceres. Escuché canciones hermosas, sentí el éxito, abrazarme, sonreírme la gloria. Pero en mi mente, solo una melodía, solo una canción, volver. Volver y mostrarle a mis hijos mi cordillera, mi mar, mi tierra, esa querida tierra que me vio nacer. Quiero volver porque quiero abrazarme de nuevo a mis padres. Y la verdad es que sigue así para adelante varios. No, era... Eu me emociono quando...
Não, mas é bonito
quando
mesmo.
Quando faço isso, né?
Para ver como o senhor não, jamais poderia ter jogado pelo Brasil. O senhor falou e fala de cordilheira, mar, terra, tudo muito...
Meu, caro.
Falando do Chile, né?
Abraçar-me a mim.
Agora me deu vontade de conhecer o Chile, nunca foi.
Vai lá, que bom, me gostam de brasileiro.
Será que Valparaíso é o lugar mais legal que tem?
Não, e meus pais estavam vivos na época, então eu saí muito novo. E abraçar-me a meus padres, volver a viver, não? Todas essas
coisas. Sim, isso devia ser muito, muito significativo.
Claro, eu recorrido mil lugares, porque é verdade. Mil lugares, eu andava por todo o mundo jogando, eu recorrido mil lugares, caminhos, eu visto lunas, mares, amaneceres, escutei canções hermosas.
Não, maravilhoso.
Senti o êxito, abraçar-me, não? Sonreír-me a glória, para minha mente.
E quando o senhor escreveu esse poema?
Na época que eu já queria
voltar. Mas estava aqui.
Queria voltar para o Chile.
Mas ó, eu estou olhando aqui, o senhor volta para o Palestino.
O Palestino. Porque veio, isso foi muito, como dizer, eu tinha Real Madrid, não?
Uh-huh.
Eu tinha Real Madrid, tinha todos os times esses que tinha na época e os grandes times de lá do Chile também. Mas aí, veio um dia, veio aqui o presidente de Palestino por negócios.
Ah, para fazer negócio.
Para fazer negócio, ele era um Ricatá, te acuerdas? Era de... Tinha coisa de... Não me acuerdo se era de roupa, de que, te acuerdas? Ele tinha e queria comprar acá. E aí eu, como chileno, não atendi. Me ligou, oh, sou chileno, sou plano tal, tu me podes ajudar? Sim, sí, eu acompanho você, convidei-la a jantar a minha casa. E aí, conversando, não me falou, eu sou presidente do Palestino. Pô, eu que bom. E eu quero.
Que coincidência.
Eu quero voltar também para meu pai. Não, mas com que dinheiro vou te pagar?
E como é que eu vou te pagar?
Claro, se o Real eu não quis ir ao Real Madrid, imagina, né? Palestina, se que ninguém conhecia aqui. Não, se preocupe, eu me encarrego do isso aí. Aí falei com os dirigentes e foram muito amáveis também. Digo, o Volto não jogou mais futebol. Tem essas coisas.
Ah, é, tu ameaçou se aposentar, se não pudesse
se não,
voltar.
Claro.
Mas assim, no Inter, hoje na história do Inter falam muito que, assim, grandíssimos jogadores... Tá, o senhor, pelo que eu ouço, né, dos Colorados, é o maior zagueiro da história do Inter.
Uhum.
Além de todos esses feitos que nós relatamos aqui, a gente já está uma hora e pouco conversando. Quanto tempo a gente já está na resenha aqui?
50 minutos.
Aí, ó, quase uma hora conversando. Uhum. Viu como passa rápido, viu? Ó, feitos absurdos e tal, o senhor é o maior zagueiro da história do Inter. Mas, assim, em termos de representatividade, falam muito do Falcão, do Fernandão, do D'Alessandro, mais recentemente, essa turma mais recente e tal. Porque eu acho que a gente não tem noção muito do que aconteceu na tua época.
É.
Então a gente acho que deixa passar alguns jogadores. Teve outros jogadores também da história do Inter,
brasileiro, né? Também, né?
Por não ser brasileiro.
Bom, eu acho que... Só que eu estou, como te digo, aí entre os melhores do mundo, não? Pois Beckenbauer, te falei, Beckenbauer falava que ele era...
Sim,
era o Figueroa da Europa, falava ele. Eu sou o Figueroa da Europa, falava, né?
Saiu a biografia do pai agora, desculpa. Faz dois meses saiu a quinta biografia escrita por um jornalista.
Uh-huh.
E o prefácio foi escrito por Franz Beckenbauer. Por
Beckenbauer. Já são cinco biografias do senhor. Aliás, tem uma notícia exclusiva que nós vamos dar. É exclusivo isso aqui, né?
Exclusivo.
Primeira vez que nós vamos falar. Vai ser lançado um filme do Figueroa no Netflix.
É.
Que ano que vai sair?
Esperamos que... A gente quer terminar para 14 de dezembro de 2025.
Tá.
50 anos do Gol Iluminado.
Ah, legal.
Vai ser em 2026,
que combine com o Gol Iluminado.
Ah, então perfeito. Então a ideia da Netflix, junto da família do Figueroa, é que saia no início de 26 ou nos 50 anos do Gol Iluminado, que é dezembro de 2025.
É coisa, né? Como passa o tempo.
Não, 2024. Não, o Gol Iluminado foi 74. Não, 75. Dezembro de 75. Então, com 25, 50 anos.
passa o tempo, né?
Muito rápido. Quantos anos o senhor está? É. Quantos anos o senhor tem?
Agora eu tenho 22.
E, aliás, o aniversário dele é 25 de outubro, né?
Outubro, 25 de outubro. Então, sou escorpião.
Então, é escorpião, tu viu? Já falou o signo. Tchê, se esse homem fosse solteiro, não ia ter uma mulher solta. Porque começa a falar de signo. É que
até hoje tem alguma guria e umas velhinhas que andam detrás da gente.
Sim, porque as velhinhas ainda lembram, né? Não, mas então é o seguinte, resumindo a história. O Figueroa vai lançar, junto da Netflix, um documentário, um filme sobre a carreira.
Uma produtora.
Ah, uma produtora inglesa. E é atuação, não é com ele, é atuação.
Não, atuação.
Ah, não, mas eu vou ver muito isso aí. Vai ter um cara que vai representar o Figueroa.
Figueroa, do Sanho Nova até agora, né?
E aí vai mostrar, então, o início da tua infância, com aquela dificuldade de caminhada, com toda...
Tem a marca aí mesmo.
Olha aqui, ó. Dá pra ver a marca. Dá pra ver, sim, ó.
Aí tem a marca da...
Até hoje
na época,
tem.
Eu passei vários meses respirando e alimentando por acá minha mãe. Porque não podia, porque estava cortado, né?
Imagina.
Depois tu...
Isso vai estar no filme, certamente.
Depois tive poliomielite, né? Que não podia caminhar, um ano em cama, não podia caminhar, nada. Não, a gente...
A gente aprontou. Olha aqui, ó, tem mais umas coisas que é muito legal aqui. 26 gols jogando pelo Inter. E o Grêmio? O que, que o Grêmio representa para ti?
Eu gosto do Grêmio.
Por quê? Como gosta do Grêmio?
Bichinho certo pra mim, botaram o dinheirinho, eu ganhava. Eu gastava a conta dele. Quantos jogos tem esse ano?
18 Grenal, só perdeu um.
Só perdeu um Grenal.
Amistoso.
Um amistoso. Tinha até no inferno, cara. E essa história dos cotovelaços? Como é que era?
Não, os caras, eu nunca falei nada, mas dava uma cabeçada no meu cotovelo e eu não falei,
ele
dava, me admirava na ena. Eu nunca falava nada.
Eles que viam e metia a cabeça.
Para de dar cabeçada aqui no meu cotovelo.
Quem era o preferido que dava cabeçada em ti? Era o Tarcísio?
Tarcísio, Palinho, tinha vários.
Vários?
Vários centroavantes.
Só tomou um vermelho.
Ah, então, só foi um vermelho.
Um vermelho.
E por causa dessas cabeçadas?
Não. Foi por... Te lembra?
Na semifinal, o Peru da Copa América.
Ah, foi jogando pela seleção do Chile, então.
E o técnico, o árbitro, o juiz brasileiro ainda.
Ah, ele sabe até o juiz que expulsou ele, tu vê, né, tia?
Não, mas só fui uma vez expulso, nada mais.
Só uma vez, é muito pouco, hein, tia?
Eu acho muito.
Tu achou muito? Porra, jogou quantos anos de carreira? Jogou muito, tia. Isso aí. Olha aqui, ó, tem mais. Essa, a gente falou umas coisas boas, hein, tia? Tá gostando? Tu que é colorado?
Demais, cara.
A gente tem na equipe o Colorado, né? Então ele já despirou. Aliás, pega a camiseta, deixa eu mostrar a camiseta que ele tem ali, ó.
Ele. Mas ele ficou muito quando eu falei isso aqui.
O
cara, quando eu falei, eu acho que já falei pra ti, olha, a área é minha casa. Você lembra quando eu falei isso aí?
Não, pode falar, pode
fala
repetir.
Pra câmera, porque ele...
Fala pra lá, ó, essa câmera aqui, ó.
Essa aí, eu falei assim, a área é minha casa. Aí entra só quem eu quiser. E aquele que entra sem minha autorização, atenha-se às consequências, tá bom?
Ah, isso é muito bom. Ó, essa camiseta é uma réplica, né? Da camiseta que o senhor usava. E é exatamente assim mesmo, a camiseta era assim mesmo?
Sim, era mesmo assim.
E aqui o Figueiredo já até autografou pro Marcos aqui, né? Que trabalha aqui.
É, bom, a camiseta.
Mas ele trouxe um presente pra ti.
Ah, mentira.
É. Ó. Que é uma camiseta do evento ao qual a gente veio com.
Vem cá.
Passa aí pra ele.
O senhor veio para Porto Alegre, portanto...
Consulado de Caxias,
do Colorado. Consulado de Passo Fundo de Caxias.
E essa foi a camiseta do evento, ó.
Porque essa característica do número, né? Que o número era essa...
Agora é uma fonte oficial, se chama Fonte Dom Elias.
Ah, mentira! Olha isso, cara. Essa letra virou uma fonte Dom Elias Figueiredo. É. Aliás, depois eu quero que o senhor autografe, por gentileza, pode ser?
Certo.
Eu quero só te perguntar... Como é que foi a... Me deixa essa caneta aqui, depois a gente faz. Como é que a história, eu queria entender, como é que foi o apelido Dom?
É, porque... Eu era muito novo, eu.
E aí um cara...
Hernán Solís. Claro, Hernán Solís, um locutor muito conhecido lá no Chile. E eu estou em Wander, tinha 17 anos, né? E aí me prestaram um time pequeno, mais pequeno, União La Calera. Uh-huh. Não? E União La Calera, começamos, eu comecei a jogar e a sobressair aí, né? Uh-huh. Já pegamos Colo-Colo, La Chile, pegamos todos esses times, né? E eu fui sendo como a figura do jogo. Não, e aí o cara um dia já falou, porque foi uma jogada impressionante, todavía me lembro da jogada. Estão atacando ele e saiu o goleiro nosso, saiu o nosso goleiro aí quase fora da área a punhetear a bola. Uhum. E quando ele fazia isso, eu sempre vinha
pro gol, para
proteger o gol. Não?
Sim.
E aí o cara bate e deixa no pé de um atacante deles. Aí o atacante vê a goleira sozinha e ele, pá, chuta aí, tira, não? E eu estava debaixo da goleira, cobrindo. Aí eu parei do peito, a bola aí, parei do peito aí, matei no peito e saí. E aí se me uniram dois caras em cima. Eu passei um, passei outro, driblei a eles. Na área pequena aí, né? Driblei um, driblei outro assim, e quando levanto a vista... Veio tocar em cima meu e eu amago assim a bater, e o cara faz assim e eu toco a bola entre as pernas dele. Aí, tac, toquei a bola entre as pernas. E aí saí jogando e aí fiz assim, sacanagem também, hein?
Olhando para
trás. Fiquei olhando para trás assim, e saí jogando aí com a bola, né?
E aí o narrador falou: bom, ele é
estamos ante um grande jogador. Eu tinha 17 anos, era menino.
Sim, mas ele teve uma visão, né? Porque olha o que virou.
É um dom jogador, Don Elia, viu? E aí ficou Don Elia, né? Muita gente acha que me chamo.
Eu acho que é. Eu não achava, eu sabia que não, mas eu tinha certeza que muita gente acha que o seu nome é Dom Elias.
É, ele foi o melhor do campeonato já aos
17. Aos 17
anos eu fui escolhido o melhor jogador do campeonato.
Ah, mas até muito precoce.
Muito precoce. Casei aos 15 anos.
Sim, casou aos 15. Foi o melhor jogador do campeonato aos 17. Foi campeão do mundo aos 18. E parou cedo, não?
Parei.
Com quantos anos, senhor?
Não tão cedo, né? Mas eu poderia ter jogado mais.
Sentia. Porra, hoje em dia um zagueiro da tua qualidade vai aos 40 fácil.
Eu me cuidei muito.
Sempre quis sair por cima, né, professor? Sim,
sempre disse aí.
Malandrinho. Olha aqui, ó, por gentileza.
Eu vou ajudar porque precisa.
Vem, pode
ajudar. Tem carela.
Para ele poder escrever, tu puxa de lá, forte.
Uhum. É, isso aí.
Pode botar para Duda.
Aqui, para Duda.
Para Duda. Será que eu tenho uma só camiseta do Internacional que o... Não, tenho duas. Uma do que o Tyson me deu e uma que o Sobs me deu. E eu guardo com muito carinho, né? Agora essa aqui é grande, hein? Ah, os olhos estão nessa.
Aí está.
Olha aqui, ó, a camiseta, então. Puta, essa aqui eu vou guardar, pô. Ainda mais que tá filmada aqui depois, ó. Obrigado, viu?
Não, pra ser.
Muito legal, ótimo.
Explodiu dela, cara.
Deixa aí.
É assim a vida, né?
Que vida, hein? Só que a gente também tem presente para Dom Elias Figueroa. Tia, que assado bom, hein, tia?
Muito bom. Parabéns.
Quem é o assador?
Quem é o assador? Pode ser.
Olha aqui, ó. Tu faz é tu que gosta de assar carne ou tu já passou para os teus filhos?
Eu gosto.
Tu gosta? É tu
eu
que vai mesmo?
Eu faço assado lá na minha casa.
Então, a partir de agora, tu vai usar a mesma faca.
Pô.
Da Cutelaria Dávila. Olha a qualidade da faca do Elias Figueiredo. O senhor, cuidado, nossa, pelo amor de Deus, tia. Não vai se cortar.
Olha que bonita, faca. Tia.
Não, ela é linda. E ela tem garantia vitalícia. Cuidado pra não se cortar.
Não, sei.
Isso aí. Ó. Isso aí.
Ai, perdão.
Não, meu Deus. Isso é uma loucura. Essa carne, essa faca. Ai,
que bonita, né?
Não.
Viste,
Ricardo?
Hermosa.
Vai sofrer um assalto, esse.
Essa aí vai. Ah, essa aí alguém vai levar. E também os produtivos da Gimo aqui, ó. Grande Gimo. Agradecer. Isso aí, o Gimo tu conhece,
conheço,
né? Não é
conheço,
de hoje. Tem uns produtos da Gimo também para te poder levar lá para o Chile, para poder limpar. Porque eu uso o desengordurante ao final da nossa.
Sim.
Né? Porque, ó, aqui tá aqui o desengordurante.
Tem Gimo aí, tem bastante.
É, isso é bom, né? Esse
é bom.
Gimo.
Gimo.
Vai dar de presente para minha mãe, né? Daí tu vai apanhar.
É, não vai lá, ó, esse aqui é teu, esse aqui é meu. Não é bem assim que funciona.
Aquela fera da quadra.
É. Agora, quantos anos tá teus filhos?
5'7".
E aí a tua filha?
5'8".
E aí o senhor já é avô?
Avô.
E já é bisavô?
Bisavô, sou.
Já é bisavô.
Sou bisavô. Incrível.
E joga bola.
E joga
o senhor
bola.
Ainda joga bola?
Pá, jogo.
Não.
E tarde descobri o lugar que é bom para jogar. Sou centroavante agora.
Ah, mentira.
É, sou centroavante.
E joga com os cotovelos altos?
Ainda, aí, né? E faço gols.
Não pode. Puxa,
eu digo, que fácil ser centroavante, faz um gol e todo mundo... Ah, depois o melhor jogador em campo. Zagueiro, jogo 85 minutos, o melhor em campo, se mandou uma... Pá, na final, passou no último minuto, perdi 1-0 por causa dele. Pá, pá, te dá pau todo mundo. Né? É injusto, verdade que é injusto.
É, injusto.
É injusto. É injusto.
Agora, rapidinho, antes de nós ir embora. É, o senhor vê ainda futebol hoje em dia? Assim, tá
pouco.
Passando na TV,
sim,
vê alguma coisinha?
Alguma coisa.
Não vou apertar do Inter, eu quero dizer
não,
futebol.
Não, não, vejo aí alguma coisa.
O que o senhor vê, assim, que gosta de ver?
Olha, eu...
Seleção do Chile, assim, não.
Eu vejo o Chile porque...
O time tá mais ou menos.
Sim, mas todo mundo depois vem a perguntar, meu, Figueroa, que achou os jornalistas aí? Que achou do jogo? Que achou desse? Que... Ah, tu tem que falar, né? Tem que falar assim, não, não vi o jogo do Chile, não posso dizer isso, né? E aí eu venho, eu trato um pouco no estádio, tem um estádio ali, as Figueroa, que eu tenho entrada, tenho um palco assegurado.
Qual é o estádio que é o teu nome, de que cidade que fica?
É o estádio do Wanderers.
Ah, o estádio do Wanderers.
Copa América e agora foi entregue, porque o Pan-Americano
vai ser no Chile.
Figueroa. E o pai vai acender o fogo olímpico. Quando
tem que defender o fogo olímpico.
No Pan-Americano.
Claro.
No Pan-Americano, outubro, no Chile.
É esse ano?
A 26 de outubro.
Ah, então agora já.
Agora.
26 já.
Tem que ir aprender.
Então o senhor vai estar lá acendendo. Então o teu aniversário é 25.
25.
E 26 vai acender
a
tocha olímpica. No estádio que tem o teu nome.
Exatamente.
Eu tenho a seleção mundial de todos pica, os tempos de jogadores nascidos na segunda quinzena de outubro. Vamos lá. Maradona. Pelé. Falcão, Figueroa, Lev Yashin, Franz Beckenbauer e por aí vai. Todos na segunda quinzena de outubro.
Todo mundo nasceu na
segunda quinzena.
Maradona, Pelé.
Pelé
é do dia 30, se eu não me engano.
Não, 23.
Pelé é
23 de outubro.
O Pelé é 23 de outubro e o senhor é 25.
Eu sou 25.
E o Maradona?
20.
20.
Não, 20 ou 21. É tudo nessa cidade.
É tudo perto ali.
Nos últimos 10 dias de outubro. É.
Meu Deus.
É incrível, né?
Mas não é do mesmo ano, obviamente.
Mas todos nascem em outubro.
Todos nascem em outubro.
Então, isso aí, Beckenbauer, sabia... Beckenbauer, você falava que era o Figueroa da Europa.
É, não, Beckenbauer. Mas quem é o, pra ti, o melhor, tirando o Pelé, quem foi o melhor? Porque o Pelé não tem graça.
Não.
Tirando o Pelé, quem foi o maior que o senhor jogou, viu jogar?
Que eu joguei com o Thiago. Tem alguns jogadores, Cruyff, Johan Cruyff. Era bom ele.
Pô, 74
também.
Ele joga, cara, com o braço, com o ombro.
Beckenbauer.
Ah, o Beckenbauer que jogou.
Beckenbauer
que
também.
Que é o Figueroa da Europa.
Claro. Tinha Beckenbauer, tinha Cruyff. Müller, que não era grande jogador, mas fechava os olhos e fazia gol. Pô. Era bravo o Müller, né? Jogou comigo. Eu fui a jogar depois nos Estados Unidos, lembra? Que quando.
Strikers.
Claro, Striker, que começou, que os Estados Unidos levou todos os jogadores. Beckenbauer,
Pelé,
jogou no Cosmo.
Ah, e o senhor jogou lá também?
Joguei lá também. Não, então.
O senhor jogou no Fort Lauderdale Strikers.
Fort Lauderdale Strikers.
Um ano.
É o Inter de Miami, realmente.
Ah, hoje é o Inter Miami. Quer dizer, então, que Figueroa jogou lá e depois o Messi jogou lá.
Claro. Então, aí.
Mas não é o mesmo time, né?
Sim.
Eu já depois terminei, não quis. Podia ter jogado um aninho, dois aninhos mais, né? Só que já não aguentava mais as concentrações.
Concentração deve ser um inferno.
Então, e foi terrível, né?
E casou cedo também,
e,
né?
E não só para mim, sino para minha família, para minha mulher,
claro.
Para eles. Que a gente está fora quando mais precisa nele. Às vezes minha mulher está doente, ou doente um filho, e eu não estava.
Então hoje o senhor mora no Chile?
No Chile, moro no Chile.
E vem de vez em quando para o Brasil e para o Uruguai, que é onde o senhor é muito reconhecido.
De vez em quando se me convidam de todo que lado, né? Da Europa, de todo que lado. E lá tenho os negócios, temos vinho Dona Elias, temos vinhas, temos também lugar onde se vende isso que passa.
Sim.
Muito público por aí, turista.
Sim,
nem
claro.
Nem param aí.
Ele é demais. Que assado.
E ele que é encarregado, eu digo para ele.
É ele que
encarrega, tu agora, tu. Eu já fiz muito, já agora.
Agora tu tá só vendo. Só aplaudindo e esperando. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Deixa eu ver essa
foto. O homem de baixo é Monteiro Castillo, 1,95m. Olha onde ele tá pulando.
Tia, tu tem tudo isso no, no Instagram. Depois tu me manda todas essas fotos.
Aí tá no Instagram, já tem.
Ah, tá.
Vai publicar aí.
Já tá. Subiu alto, hein, tia?
Eu pulava muito. É que eu terminava de treinar e continuava treinando sozinho. Botava cada vez mais altas coisas e eu ia pulando, pulando. Os caras, os jogadores, ah, vem, tá bueno, para aí.
Não, os caras saíam pra beber e tu, não, nós vamos treinar.
Tu era...
Que homem, tia. É. Olha aqui, quero agradecer muito então ao Pablo, né, que o...
Obrigado, Babá, eu.
Que, pô, e o Pablo joga bola ou não? Mais ou menos.
É
isso,
uma categoria esforçada.
Ah, tá. E o teu moleque jogava bola?
Basquete.
Basquete. Sim, tamanho do homem.
Jogou nos Estados Unidos, basquete.
Ah, jogou basquete.
Mas o meu filho se chama Elias Figueroa.
E joga bola?
Então, tem 15 anos e é tenista já profissional, já jogou o Orange.
Lá no Chile.
Tá aqui com a gente agora.
Tá. Isso, aqui então, com a gente, tu diz.
Aqui em Porto Alegre.
Tá em Porto Alegre agora. É. Quer dizer que o teu neto.
Ele é tenista.
Tenista. O Chile nunca produziu um tenista, eu acho, né?
Sim. Marcelo Rios, número um do mundo.
Ah, olha como Marcelo Rios.
Ele treinou na academia do Buga, que tem o Elias, foi
convidado. Ah, é? Olha aí. Não, e o nome é bom, né? Pra...
Vizinho, né? Duda, uma semana atrás ele falou, mas será que eles vão lembrar de mim ainda, quando a gente saiu do Chile? Eu falei, eu acho que
é pior. Ah, tu tá brincando. Não, eu acho que...
Eu sempre fui mais perfeito.
Tu acha que as pessoas não lembram de ti, é isso?
Ele agora na rua aí, veio aí...
Como é que foi aqui em Porto Alegre agora? Reconheceram?
Pô. Ontem foi no Bourbon, parou o Bourbon.
Ah, é?
Parou. Parou o Bourbon.
Não, eu tenho um vizinho meu aqui, que eu gravo na minha casa, né? O meu vizinho é colorado. E aí eu passei por ele, porque já veio o Gabiru, já veio o Perdigão, já veio o Falcão, já veio vários colorados aqui. E aí eu encontrei ele agora, esbarrei ele e falei, ah, o Figueroa vai vir aí. Ele parou assim, Figueroa? Eu falei, se o senhor quiser, depois, né, pode tirar uma foto. Não, Figueroa? Esse cara parou tudo. Bom, ó, vamos deixar. Tava bom então o assado,
muito
o senhor
boa,
gostou?
Muito boa.
Ficou feliz? Que coisa mais boa. Então faz o seguinte, vocês têm que... se inscrever no canal e, ó, dar muitos likes nessa baita entrevista que a gente fez. É, nem foi entrevista, né? Foi uma conversa,
não,
né?
Uma conversa, né?
É, e nem ficou muita coisa. E ainda saiu com uma faquinha e um gimo, né? Que é o melhor que tem.
Pastelão, o chimarrão.
Eu tô esperando o vinho.
Bom, o vinho, Dona Elia, o melhor vinho, hein?
É, melhor vinho. Quero só ver. Eu quero ver se o melhor vinho entra nessa casa. Então a gente vai ficar por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, também comente. Dom Elias Figueroa, muito obrigado, viu? Olha.
Prazer, não?
Ah, olha aqui, vou ficar
tudo bom
aqui, ó.
Tudo bom, né?
Aqui, ó.
Dá uma dupla de zaga aí.
Já dá uma. Tá aqui?
Não, aqui.
Pra ver, ó. Aqui, ó. A gente tá aí. Dá o tchau aí. Recua com a câmera. Deu? Então, bora lá. Tchau, gente.
Felicidade, um abraço. Tudo de bom pra vocês. Felicidade.
Nós. Nice.